My name is Costo. Entre Costo. Porque parece que onde há fava, eu sou o escolhido. Levo sempre com os piores jogos nas apostas do placar, mas estou aqui para dizer que vocês, quando digo vocês, ergo o olhar para os meus companheiros de podcast, nada podem contra a sapiência das minhas previsões.
Muito agora parece
que se falhei esta semana, não foi, claro. Bom, Portugal apurado para o Euro 2024, só com vitórias e com o brilho suplementar de promover mais duas modalidades no jogo do Dragão. Sexta-feira promoveu o rugby, com a equipa de rugby a ser aplaudida, e de certa maneira, dadas as condições atmosféricas, também foi uma bela promoção ao polo aquático. Hoje jogamos com a Bósnia, para cumprir o calendário, falaremos da seleção nesta edição do Futebol em Momento, que tudo deve ao árduo trabalho de casa de Pedro Barbosa, que apareceu no estúdio da Sport TV hoje, cheio de quizzes, análises e notas que quer dar. Benzo Deus. Vamos a isto. É mais uma edição em que temos alguém fora. O Nuno está fora. Está, onde é que, em que parte do mundo, Nuno, é que estás e que horas são aí?
Grandes vidas.
Que horas são? Não sei se vocês querem saber. São 6:19.
Da manhã?
Da manhã.
Não vale alguém pensar que é da tarde.
Meu Deus.
Estou nas Honduras, meus amigos. Estou nas Honduras. Mas não estou de férias.
Claro,
como, claro.
Como algumas pessoas possam pensar.
Trabalhar arduamente, que isto, as coisas não aparecem do céu.
Só a chuva.
A chuva.
Olha, estou nas Honduras e tenho já uma pergunta para vocês.
Oi?
Então,
oi.
Tens uma pergunta?
Vi o jogo ontem, aqui da Liga das Nações da CONCACAF, o jogo entre as Honduras e Cuba.
Eu não vi nada. Quanto é que ficou?
Vocês não viram nada.
Espera, não digas quanto é que ficou. Não digas quanto é que ficou. É Honduras com quem?
Cuba.
Cuba. Sem olhar para os telefones.
Estás a consultar o quê?
Não
estamos
nada,
a consultar nada. É para ver
3-0.
Quem é que percebe deste 2-1. Assunto. Foi nas Honduras ou foi em Cuba?
Ou nas Honduras.
Honduras
foi
Cuba.
Nas Honduras. Foi.
Já sabes
não
o resultado?
Não sei. 1-0, não sei. Foi aqui? Ninguém acertou.
4-0.
É o que eu ia dizer a seguir. Era 1-0 ou 4-0?
4-0 para as Honduras. Mas a pergunta
eu disse 3-0.
Tem... Qual jogador...
Ai.
Qual jogador fez um golo que joga em Portugal?
Hondureño?
Silêncio na sala.
É verdade.
Está tudo com a internet desligada. Toda a gente, nós somos sérios, Nuno.
Toda a gente sabe quem são. Mas está bem. Não sei.
Vocês não têm mesmo estudado.
É o do Boa Vista, não é? É, Nuno?
Já não, esse já não está no Boa Vista. Mas tem dois jogadores que passaram pelo Boa Vista, mas já não estão no Boa Vista.
Opa, não sei.
Nuno.
Joga em Portugal.
Tá bem.
Mais, na Liga 3.
Ah!
Não sei. Não
mas
sei.
Jogou muitos anos no Nacional.
Ponta de lança?
Avançado.
Diz-me lá o nome.
Diz começa lá. Por B e acaba em Rochês.
Pois é. Brian, né?
Não. Isso mesmo. Era Brian Rochês.
Era o que eu ia dizer.
Olha, ainda se fosse um Ferrer Rochês.
Falaste nele uma vez, Ribeiro, aqui no podcast, salvo erro.
Falei com certeza, porque fui eu que vos apresentei esse valoroso jogador.
Época passada no Portimonense.
Certeza absoluta. Ora bem, vamos
está
falar.
Está chegando Leiria.
Vamos falar da seleção. Calhou-nos um grupo com Luxemburgo, Islândia, Liechtenstein, Bósnia e Eslováquia. 27-2 em golos, 7 vitórias, 7 em 7 jogos, uma folha limpa. Aqui a questão é, claro que isto é um resultado extraordinário, até que ponto é que o fator de ponderação não ser um grupo com grandes seleções deve ser tido em conta para baixar um bocadinho a euforia, Cláudia?
Eu acho que nesta fase em que o europeu está, em que vai toda a gente ao europeu, todas as seleções...
Os 24 finalistas.
É impossível não ter os grupos que sejam mais desequilibrados. Mas mesmo assim eu acho que esta qualificação que torna, além de já ser histórica até agora, mas corre o risco de ter ainda mais fatores que eu acho que Portugal quer alcançar também neste jogo e nos próximos, que é se tu fizeres mais pontos ainda, se fores dos melhores, isto
vais
depois tem influência
pote
no pote de dezembro.
Sim.
E portanto eu acho que Portugal vai andar um bocadinho por aí. Eu acho que nós temos uma boa seleção. Eu acho que nós temos muito bons jogadores e eu acho que esta onda de euforia que tu dizes e que se fala um bocadinho por causa dos resultados, eu acho que faz sentido olhando para algum, nós tratamos outros miúdos, alguns são bastante novos, mas eu acho que faz sentido olhando para esta geração que está hoje em dia na seleção, eu acho que faz sentido entusiasmar o futebol que nós jogamos, os golos que marcamos, porque eu acho que muitos daqueles jogadores têm mesmo muita, muita qualidade. E não podes agarrar-te só ao facto de jogarmos com equipas muito menores, porque noutros apuramentos jogámos com essas equipas menores e fizemos
Exato.
Menos bem.
Pedro, e nota-se alguma diferença no nosso futebol com o novo selecionador? Notas isso? Notas alguma diferença?
Honestamente, não. É natural que ele queira colocar o seu cunho e tem as suas... A gente percebe isso também nas declarações dele e naquilo que quer. Mas acho que Portugal está... Eu acho que a tua primeira pergunta faz todo sentido. Eu acho que nós vivemos, se calhar... nós somos muito melhores do que as outras equipas, não é? As do grupo. E, portanto, é normal que Portugal ganhe. Tem ganho bem. Acho que o jogo da Eslováquia lá...
A primeira parte, sobretudo.
O jogo em si, acho que pronto, tivemos felicidade, mas acabamos por ganhar. Mas temos, tu dizias em uma folha limpa, em vitórias sim, sofremos agora os primeiros dois golos. Uhum. Portanto, nós temos um registo muito bom. E isso é fruto, eu acho, da qualidade dos nossos jogadores. Nós temos muitas e boas soluções. Já percebemos que elas não vão sair deste quadro que existe. Portanto, venha quem vier, não vai entrar mais ninguém. Pelo menos é aquilo que me parece.
Desculpa interromper-te, só para sublinhar aqui uma coisa que o Barbosa está a dizer. Eu acho que aquilo que ficámos a conhecer melhor de Roberto Martínez é que ele é conservador. É neste sentido que eu acho que o Pedro estava a falar, conservador no sentido em relação à convocatória. Ele ainda ontem na conferência de imprensa dizia que duro vai ser fazer a convocatória do Euro. Muito sinceramente não acho. Acho que ele tem o núcleo dele muito, sim, muito escolhido e eu acho que
bem.
Ele é conservador.
Ele fala bem. Vai ser muito duro, vai. Então não vai. Então, basta olhar para as convocatórias que têm sido feitas.
Não há ali muita coisa a mexer.
Portanto, ele tem este registro. Respeitável e, enfim, escolhe os que quer, naturalmente. Agora, acho que Portugal está com mérito, está com muita qualidade, tem jogadores com um período e numa altura com muita maturidade, acho que podem dar muito àquela seleção, mas isto não vive só do A ou do B, temos que ter um coletivo forte, uma equipa forte, e acho que o temos. Acho que a exigência não é a melhor nesta campanha para o europeu, mas é o que temos e estamos a cumprir com muito sucesso e com resultados muito positivos. Portanto, eu tenho grandes expectativas, como já tinha no passado, para aquilo que pode acontecer no próximo verão.
Tens grandes expectativas também para essa fase final do Europeu, Nuno?
Tenho porque olhando para a nossa seleção, nós temos uma grande seleção cheia de excelentes jogadores e, portanto, como é óbvio, tenho essa expectativa de Portugal fazer um grande europeu. E ouvimos também durante a semana um outro jogador, inclusive salvo erro, o Bernardo Silva, a dizer que, claro, que vão lutar para serem campeões da Europa, porque também, eles próprios também têm essa noção de que são bons jogadores e que estão ao nível das melhores seleções. Agora, isto depois vai depender sempre de muitos fatores e oxalá, quando chega a altura de jogarmos o europeu, os nossos jogadores estejam em grande forma. O jogo no Dragão são duas partes distintas. A primeira parte, Portugal fez dois golos e podia, na minha opinião, ter feito mais, porque teve oportunidades para isso. E na segunda parte, o jogo mudou. O tempo também mudou, eu acho que também contribuiu muito para a segunda parte menos conseguida da nossa seleção, muita chuva mesmo e vento a atrapalhar o nosso jogo, a maneira, e aí não é que me preocupe, mas é uma nuance que eu acho que a nossa seleção apresenta essa lacuna e que espero que até o europeu se consiga melhorar, que é a saída de bola, porque depois com outras seleções com um valor diferente daquela da Eslováquia, podemos ter alguns dissabores, porque na segunda parte a Eslováquia alterou a forma um pouco de jogar, começou a pressionar Portugal mais alto, um pouco à imagem daquilo que fez no jogo lá em Bratislava, e Portugal aí na minha opinião, teve algumas dificuldades a sair na saída de bola e permitiu também, juntamente com este fator do tempo, e eu acho também com algum relaxamento, porque a primeira parte foram 2-0, como eu disse, podia ter estado 4 ou 5, e não sei se não houve algum relaxamento também pela parte dos nossos jogadores, como se o jogo já tivesse ganho, e a Eslováquia aproveitou para pressionar mais alto Portugal, e nós cometemos alguns erros na saída de bola e também nas transições depois ofensivas, faltou sempre aquele último passe, e sofremos um pouco, olhando para o resultado, sofremos 2 golos, coisa que se calhar não queríamos, para ficar com a folha limpa a zero nos golos sofridos, mas Portugal é um justo vencedor e é um justo primeiro lugar apurado, juntamente com 27 golos e 2 golos sofridos, faltando ainda 3 jogos para o final, que é inédito.
Somos a seleção com mais golos marcados.
Sim, acho que hoje jogamos com a Bósnia, e com certeza Roberto Martínez, indo agora um pouco à questão de ser conservador em relação aos convocados, acho que hoje se calhar é uma oportunidade também de dar minutos e ver outros jogadores que têm estado, que têm sido menos
utilizados. Ele disse que ia fazer alterações, vamos ver quantas.
João Neves. Pois,
tenho mais uma pergunta. O Barbosa hoje acordou-me a dizer que tinhas perguntas sobre a Liga, eu agora tenho mais uma pergunta para vocês.
Diz, chuta.
Já, não acertaram a primeira, hein? Isso devia contar para o nosso jogo placar. Mas pronto. Quem são as seleções que já estão apuradas para o europeu? Cláudia, não mexe no iPad.
Olha, não está aberto, eu não posso responder, porque tenho aqui as classificações.
Alemanha, Portugal, Turquia, Espanha, Escócia. A Escócia foi apurada, não foi? A Escócia já está apurada.
Gordon Strachan fez o gol, não foi?
Foi Gordon Strachan a passe de Archibald.
Todas certas até agora.
Falta alguma, não?
Disseste o quê? Portugal?
Outra
Portugal,
vez.
Turquia,
Escócia, Espanha.
Escócia, Espanha, Alemanha, Escócia, França.
Alemanha.
França também
não
está.
Não dito, mas está.
Ribeiro.
Falta uma, pera, falta não digam, tudo. É pá, não digam, pera aí.
Não digam.
Portugal, Alemanha, França, Espanha, Turquia, Escócia.
Ah, pois.
Falta uma?
Falta.
Ei.
Falta uma. Como também começa por B.
Sim. Bélgica.
Exatamente.
Bélgica, obrigado, Nuno. Bélgica, acho que é
muito isso. Bem, um ponto para o Ribeiro.
Muito bem.
Mais um ponto para o Ribeiro.
É que aqui não há fava. Aqui é mesmo só...
Aqui é sapiência, conhecimento.
Sapiência.
Aqui as regras são iguais para todos.
Ah.
Vamos avançar. Chamou-me a atenção.
Mas a Cláudia e o Barbosa tiveram bem neste.
Então, mas eu não posso dizer nada. Tinha a classificação mesmo à minha frente.
Também não podia dizer nada.
Então, era o que eu estava a dizer ao Nuno. Tenho aqui aberto no iPad as classificações dos grupos todos.
As perguntas do Barbosa vai-me acontecer.
Não podia responder. Era injusto.
Chamou-me a atenção o facto de ter havido, de repente, tanto foco individual no Bruno Fernandes. Foi capa da bola. Príncipe Regente, foi como lhe chamou a bola, e Roberto Martínez diz que para um treinador ter o Bruno Fernandes é um sonho. Como é que tu interpretaste essas palavras, Pedro?
Eu acho que o Roberto Martínez tem sido sempre muito elogioso para todos os jogadores portugueses. Claro que naturalmente quando o foco vai para aqueles que se destacam mais ou que têm um estatuto diferente, porque na verdade é isso que estamos a falar, está na linha de sucessão ali, diria, de Ronaldo, não é? Bruno Fernandes,
daí o título,
Bernardo.
Mas achas que Ronaldo vai ser alguma vez?
O quê?
Alguém vai suceder a Ronaldo?
Acho não, suceder no sentido da seleção e de isto, a vida é o que é, não é? Isto tudo acaba já antes de Ronaldo já.
Na braçadeira.
E havia seleção. Eu não sei, eu julgo que. Ou não, não sei, mas é o com o maior número de internacionalizações, certo ou não? Na seleção
quem?
Costuma ser. Na seleção?
O Cristiano?
Não. A seguir.
Ah,
costuma
é
ser.
O Bruno Fernandes?
Não sei quem é, acho que não é o Bruno.
Ah,
o capitão normalmente é o. E não é o Bruno.
Sim.
Quer dizer, digo eu.
Sim, normalmente.
O Bernardo acho.
Segue-se essa hierarquia.
Eu não sei, eu acho que. Não sei. honestamente não sei quem é que está na linha, o número de internacionalizações. Mas portanto acho que é um bocadinho por aí. Eu acho que ele, Martínez, reconhece naturalmente a importância de o Bruno na seleção e aquilo que pode fazer nas diversas posições que pode ocupar. E isso para qualquer selecionador ou treinador é importante. E portanto ele mais não fez do que reconhecer isso.
E estão à espera de grandes alterações hoje na equipa, ou seja... Havia um jornal, já não sei onde, que dizia Diogo Costa e mais 10.
Porque ele disse que.
Porque ele garantiu que
Diogo ia jogar em novembro.
E além disso, acham uma revolução completa? Nem por isso?
Não, acho a introdução de dois ou três jogadores, eventualmente, mas não acredito numa revolução. Eu há bocadinho tinha lançado aqui a questão do João Neves, acho que sim, que eventualmente pode ter hoje mais. Pode ter minutos. Mas...
Achas que joga de início?
Acho essa é a minha surpresa. Eu acho que não joga de início, mas acho que depois poderá entrar para...
Eu acho que joga de início.
Eu acho que não.
Acho que vai jogar de início. Vocês vão muito.
O Ribeiro, normalmente...
Lembra-se que eu já acertei nos apurados de...
Sim,
quem
sim.
É que está à frente no...
Já sim, vamos. Mas tem ali outros jogadores, não é? O Otávio entrou na segunda parte.
O Ruben Neves.
O Danilo.
O próprio Vitinha. Também não jogou agora, já tinha jogado. E depois há outros jogadores também que...
Mas acho que
este... Jota,
mas não acho que vai mudar.
Não acho que
há... o Diogo Jota falha-me um golo acabado de entrar em jogo. Sim, pensei, sim. Ei,
o Diogo Jota teve ali duas ou três oportunidades que não foi feliz no momento da finalização.
Mas eu gostava de ver.
Isso explica também o resultado.
Sim, sim. Foi tangencial. Quem não viu o jogo pensa, ei, foi ali da Flitz. Não foi,
não foi
sempre muito à vontade.
Mas o resultado dá essa indicação, mas não é.
Enganador.
Eu estou um bocadinho como o Nuno há bocado na sua intervenção que falou de pôr mais jogadores. Eu não sei se ele vai fazer uma grande alteração, mas acho que é importante ele. Que ele falava de conhecer melhores jogadores ali em jogo e, portanto, acredito que ele faça, sei lá, meia equipa. Diria.
Sim. E pode ali mexer também atrás, outra vez o Gonçalo Inácio.
Sim, é capaz. O central vai jogar, vai sair, eventualmente um lateral também é capaz de sair, no meio algumas alterações e na frente, talvez a saída de Gonçalo, digo eu.
Vamos registar só, porque acho que é importante fazê-lo, o facto de João Félix ter sido aplaudido no Dragão. O que contrasta com outros comportamentos que têm acontecido em jogos da seleção em relação a outros jogadores que foram assobiados consoante a proveniência clubística a que estão associados e, portanto, saúde-se essa lufada de ar fresco no meio daquele vendaval. Saúde-se também o facto da seleção portuguesa de rugby ter sido saudada pelo público no Dragão. Acho que foi muito bonito. E o próprio Ronaldo ter trocado camisola com o capitão da seleção portuguesa de rugby. Eu acho que isso foi muito bonito. Em relação a este jogo de hoje, por causa de Portugal jogar na Bósnia, lembro-me uma vez que ainda era jornalista, foi em março de 96, se não me engano, espero não estar a dizer, 95, 96, fui fazer a cobertura de uma visita do então Primeiro-Ministro António Guterres à Bósnia, às tropas portuguesas, que estavam em Rogatica, que era nos arredores de Sarajevo, e houve um jogo de Portugal. E eu lembro-me de estar no acuartelamento onde estavam as tropas portuguesas e quando vi hoje, quando vi que Portugal ia jogar à Bósnia, lembrei-me disso. Portugal jogou nesse dia, e agora? Depois vou ver, mas acho que foi contra a Grécia. Posso estar a dizer um disparate, mas acho que foi contra a Grécia. Um jogo que estava a dar nas televisões, lá em Rogatica, e ouvir centenas de militares portugueses a cantar o hino na Bósnia foi uma coisa que eu nunca mais me esqueci. E hoje, antes de vir para aqui, estava a falar na rádio, realmente com o Paulo Rico, ele estava a dizer, pô, isto é só para cumprir calendário, e eu pensei assim, mas mesmo para cumprir calendário, é bom que os jogadores portugueses saibam que de cada vez que vestem aquela camisola e de cada vez que toca o hino, aquilo é muito importante para os portugueses que estão longe de casa.
E não tenho dúvidas que é.
E é mesmo importante, e é bom que tenham essa noção. Que
os
é
jogadores têm essa noção, não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso. Acho que quem representa a seleção, seja em que jogo for, em que contexto seja, acho que esse sentido
está lá sempre,
está lá,
né?
Sempre.
Tem que lá estar.
Sim, sim.
Agora estou aqui, não tenho tempo.
Março de 96, deixa-me ver. Uma Bósnia que precisa de ganhar para ainda.
Uma Bósnia que precisa de pontuar.
Sim, 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 sim.
Esta Bósnia tem que fazer pontinhos. Portanto,
sim, eles estão com 9, não é?
Sim.
E não, eu acho que só mesmo pontos. A vitória é que lhes interessa.
Sim.
Portanto, eles estão aqui com 9.
Sim, atrás de Luxemburgo.
Exatamente.
Com 11. Portanto.
Mas eu vejo vida difícil, porque eles jogam com Portugal e depois os outros dois jogos é com Luxemburgo e com a Eslováquia, que são quem estão também na corrida. Portanto,
tinham que ganhar.
A Bósnia, não ganhando hoje,
está fora.
Fica complicado para eles.
Aqui a ver se conseguia perceber com quem é que Portugal jogou nessa altura. mas não consigo, tenho que ir investigar. Se não me engano, eu lembro-me de ser em março de 96, se não me engano. Tenho que ver com quem é que Portugal jogou nessa altura.
Acho que Grécia não era.
Eu acho que era Grécia. Não sei porquê.
Não estava na campanha para o Europeu de 96.
Devia ser para aí
na campanha para o Europeu de 96 não havia Grécia.
Eu acho que devia ser.
Acho que ou é um particular.
Peraí.
Ou não é Grécia. Digo eu.
Até olha, espera, aí está. Bósnia, tem que ser um particular, porque senão a partir daí ia jogar a Bósnia com a Bósnia.
Fui aqui num instante espreitar.
Não, acho que o jogo não era na Bósnia.
Não, o jogo não era na Bósnia. Ah. Na Bósnia
a visita é que foi a visita do Ribeiro.
Estava baralhada já.
Ah. Portugal-Grécia. Foi em preparação para o Euro 96. Sim. Estádio do Restelo, os comandados de António Oliveira, sim. Quem é que fez os comentários do jogo para a RTP nessa noite? Diz aqui, encontrei agora aqui, Miguel Prates. Grande abraço para o nosso Miguel Prates, foi mesmo, foi um pouco de graça. Chefe Miguel, é isso tudo. Ora bem, vamos avançar, sendo que, quer dizer, não, volta o próximo fim de semana, volta à competição em Portugal, mas não volta ao campeonato.
Volta à taça.
É a Taça de Portugal. E nós estávamos com, enfim, algum receio de não ter aqui muito material para tratar no podcast.
E não temos.
E ainda vamos à Fava, calma, que só a Fava vai dar discussão hoje.
Vai dar de certeza, porque...
Isto é uma vergonha, tem que ser denunciado.
Eu vou queixar-me à Pava, desculpa lá. Sim. É que todas as semanas... O que é que inventou isto da Fava? O jogo mais difícil para quem ganhar a Fava. O que é que inventou isto?
Foi a Cláudia.
É que eu vi logo. Estamos, é porque estes dois meninos... Ah, o Nuno e o Pedro, não.
Mas já lá vamos.
Não
pá, vamos, já lá vamos,
não,
à
não
à
vamos.
Fava.
Bom, o Sporting vai jogar com o Olivais e Moscavide, como dizia o meu filho, mas vai jogar contra duas equipas. Não, o Olivais e Moscavide é só uma.
E é na Amadora.
Não é? E o Benfica vai aos Açores jogar com o Lusitânia, o Porto vai jogar com o Vila de Perdizes, o Braga vai defrontar...
A Rebordosa.
Rebordosa. Vai ser um fim de semana de taça. Nós, enfim, sobre isso falaremos na
o
próxima quinta-feira.
O Braga vai fazer imensos quilómetros.
Pois vai.
Mas a taça tem sempre um brilho.
Eu gosto quando as equipas grandes vão mesmo aos campos mesmo.
Isso, infelizmente isso não acontece, não é? mas já falamos tantas vezes sobre isso. A magia da taça está nisso, está na recepção das equipas pequenas aos clubes grandes. Bem, de tudo o que envolve, a vila, a freguesia, o local, enfim, as pessoas. E isso não... Ah, não, não pode ser porque o campo não tem as
devidas condições.
As devidas condições. Pronto, então mudam
jogo
para...
Grande é...
Mudam para
assim. Amaranta Académica, às 3 da tarde.
Amaranta Académica vai ser espetacular.
Dia 22.
Espetacular.
Vais lá?
Devíamos ir.
Oi?
Ui. Espera aí. Olha, vamos para o separador das apostas, que há muita coisa para conversar aqui hoje.
Placar, aposta na desportiva.
Portanto, isto, Cláudio Lopes pensou assim: isto esta época tem que ser mais emocionante, e então vou criar uma coisa muito gira, pensou ela. Que é uma coisa que vou chamar a Fava. Então, todas as semanas alguém é castigado com um jogo mais difícil.
Ah, não diria castigado.
Geórgia-Chipre? É um castigo?
Olha, como dizia o Nuno há bocadinho, antes de começarmos a gravar, houve ali uma altura que eu acreditei que aquilo se fizesse. Porque a Geórgia tinha marcado 2 golos. Como é que ficou? Qual era a aposta e como é que ficou?
Queres começar pela tua?
Quero, que é para sofrer.
Então,
já.
Pedro Ribeiro, a quem tinha também a semana passada saído a Fava, esta semana está aqui uma caldeirada nas votações, mas já lá vamos. Tinha na sua favinha Geórgia-Chipre. Tipo, sim, de aposta. Número de exatos de golos da Geórgia.
Era difícil.
Estava lançado.
E tu disseste 2.
Verdade.
Foi 4.
Está bem, mas houve uma altura que foi 2, devia contar.
Pronto, não, meio ponto.
Meio pontinho.
Pedro Barbosa, olha-me isto, da hashtag colinho com papinha, Portugal-Eslováquia, tipo de aposta, mais ou menos do que 2,5 golos.
Não era fácil.
De Portugal. Ah, espera, de Portugal não pontuaste. Não pontuaste, então. Não. Ah, pontuaste 5, é 3 pontos, desculpa, que é 3 golos. Olha, alguém está a ligar para o Barbosa.
É o placar a dizer,
olha,
é
o placar. Portanto, já me baralhou a mim. Portanto, o Barbosa acertou.
Estão a ligar a perguntar que aposta é que ele quer.
É mesmo isso. Oh, Nuno, é mesmo isso. O que é que o senhor deseja?
Sim, sim, sim. sim.
É só mordomia.
Vocês têm uma lata.
Portanto, Barbosa era então mais ou menos do que 2 golos e meio de Portugal. Ele disse mais, acertou. Nuno Gomes, Noruega-Espanha.
Fácil, pá, isso é de caras.
Quem vence?
Quem vence?
É fácil.
Quem vence?
Epá.
E ele disse Espanha.
A sério, que não disse Noruega, não estava à espera.
1-0 ganhou a Espanha. 1-0.
E foi 1-0.
Foi 1-0. Sim,
mas resultado final aí da
resultado da final da votação. Placar. Temos então Pedro Ribeiro, lidera com 7 pontos.
Destacado.
Um verdadeiro milagre.
Destacado. Ali a rasquinha já.
Nuno Gomes, 5.
Olha a distância.
Estou feito ao
Barbosa, 4.
Isto é mais uma semana e vou à vida.
Opa,
o Nuno, porque o Nuno é como aqueles ciclistas que primeiro deixa-os ir, deixa-os ir para a montanha que eu já os apanho. E depois a seguir é para nunca mais ninguém me apanha.
Não,
e eu estou a ver.
Quanto é que está a votação?
Tudo, está tudo igual à época passada.
Não, eu estou a ver a votação final, para a Fava desta semana.
Como está a votação?
Ouvintes do podcast, espectadores do podcast, vamos ver uma coisa.
Amigos.
Isto, amigos. Amigos. Temos de ser fortes. Não se riam, que isto é uma coisa muito séria. Que há aqui uma pessoa que está a ser vítima.
Como é que está, amigos, a pontuação?
Quanto é que está?
Vejam bem. Não é como está. É como vai ficar.
Não, como vai ficar.
Porque para já, Pedro Barbosa, olha, ficar assim, 44%.
Barbosa 44%?
Estás a brincar?
Pedro Ribeiro 33%. Aí o Nuninho. Ninguém vota no Nuninho. Tem 23%.
Que passa.
Um escândalo.
Não, mas queres contar o que é que aconteceu? Nós recebemos uma mensagem que dizia assim: a votação da Fava já está online.
Pumba, fui ver, 100%, Pedro Ribeiro.
Eu disse
logo à Cláudia, o Barbosa ficou ali mais para trás a seguir ao refeitório, está a votar.
O Ribeiro começa logo.
Isto é um escândalo, eu vou dizer uma coisa.
Eu votei no Ribeiro, chego aqui, tinha dois votos eu.
Não.
Um da Cláudia e outro do Ribeiro. Achas
e um
bem?
Das Honduras que o Nuno...
E o Nuno ainda vai votar. Bem, mas eu acredito que os nossos ouvintes...
Já equilibrei na altura em que votei e equilibrei as contas. Pronto. Agora.
Acredito que os nossos ouvintes vão...
Então vocês estão a ouvir o que ele está a dizer?
Bom...
Votou em
por justiça,
não.
Ah, e tu também não votaste em mim?
Tá claro.
Bom. Então, pronto.
Esta equipa admira-te. Se há alguma votação em que tu estás, nós estamos em ti.
Nós temos que, o nosso capitão tem que estar sempre na frente.
Cheguei aqui, o Henrique. Oh, Pedro,
nós não, estamos em ti.
Eu disse, em mim, eu estou em último. Pô. Mas pronto, tudo bem, siga para bingo. Vamos
eu
até
para o meu marido mandei mensagem para votar em Barbosa.
Vamos embora.
Vocês estão malucos?
Olha, estás a trabalhar bem.
Olha, portanto, Ribeiro lidera ainda com 7 pontos. Achas que o ainda aqui faz sentido, Ribeiro?
Eu acho
ainda?
Que faz sentido.
Não faz, não.
5 para Nuno Gomes, 4 para Pedro Barbosa. Vamos ver quem fica com a Fava na próxima quinta-feira. Vai ser giro, porque ainda não falámos com a malta do placar, mas se calhar fica já aqui o apelo para ser só jogos de taça.
Claro.
Assim,
é só jogos de taça. Peraí.
Só jogos de taça. Escolhe um já para ti, Ribeiro. Uma favinha.
Não, quem escolhe os jogos não é este Pedro, é outro Pedro. Há um outro Pedro.
Sim, é o Pedro
que escolhe.
É o Pedro qualquer coisa lá do placar.
Durante o podcast.
Eu votava para
escândalo.
Pedro Pinheiro Serpa. Para Pedro Ribeiro.
Não dá. Acho que não vai dar.
Espera aí, que eu vou. Ah, é? Vou já arranjar um para ti. Espera aí, já te vou dizer.
Pô, Nuno é o Amarante Académica.
Ah, o Amarante Académica, claro, tens
claro.
Que...
Isso, claro. Eu isso vou recusar porque mexe com os meus sentimentos.
Onde é que está? Já tinha visto. Onde
Atlético é que... da Malveira, Marco.
Olha.
Isto é. Pedro Pinheira Serpa.
Monca Repaixense, Vitória. Não, aqui mas... para o nosso Barbosa, era bom.
Monte Alegre, Pevidém.
Penafiel, Santa Maria.
E há aqui um jogo que tem cartaz de Primeira Liga, que é o Belenenses Gil Vicente. É um cartaz de Primeira Liga.
Monte Alegre Pevidém também é um bom...
Amarante Académica, Santa Clara Viana.
O Elvas, olha, este é que é. O Elvas Tircense. Vamos ver?
Olha.
Camacha Famalicão. Também é bom. Há aqui muita coisa.
Ou
Elvas
ou Elvas. Ou Elvas, mas já à vista. Nuno, para ti vai ficar o Amarante. Tem que ser. Amarante Académica.
Não pode ser.
Tem que ser.
Não, porque isso é, ele apresenta-se como objeto de consciência. Não pode.
Portanto, só jogos da taça é o que vamos pedir.
Na quinta-feira, então, teremos um programa dedicado à Taça de Portugal?
Não só, mas também.
Quantas finais de Taça de Portugal, Cláudio Lopes, foram disputadas pelos nossos companheiros de programa Pedro Barbosa e Nuno Gomes?
Pensei que ias-me dizer quantas é que eu já tinha feito em
mas
trabalho.
É,
deixa-me
mas
ver.
É, eu também...
Epá, não, eu estou a lançar a pergunta, mas não sei, espera aí. O Nuno, eu vou-te dizer, o Nuno foi... Ele ganhou com o Boa Vista, mas eu não sei se foi uma final, se foste a duas.
Com o Boa Vista?
Acho que foste a duas. Foste a uma e ganhaste. Ganhaste 3-2 ao Benfica, não foi? E depois ganhaste uma final ao Porto, de Mourinho...
Certo.
Não é?
Certo.
Portanto, foste a duas finais e ganhaste. Ou perdeste alguma?
Fui a duas finais e ganhei. E fui a uma e perdi.
Ah, foste
com a Vitória de Setúbal.
Ah, ok.
A do Benfica Setúbal,
sim. A do Benfica com o Vitória, sim. E tu, Pedro? Foste quantas vezes ao Jamor? Houve uma que até... Houve repetição, não foi? Houve uma final do...
Sim. Que acabou por perder com o Porto.
Acabou empatado e depois teve repetição.
Exatamente.
Não havia penaltis, não tinha sido inventado.
O Benfica.
Parece uma final com o Benfica.
96.
96, sim. Foste a duas.
Ganho com com Boloni, com Leixões.
Então foste a três finais.
Três.
Ganhaste uma e perdeste duas.
Acho ele está a pensar.
Acho que foi a três só.
Vês? Era o que eu ia dizer. Acho se vocês não dissessem, eu ia dizer.
Acho
que foi. Tudo isto já foi há muito. Oh, Cláudio.
Eu fiz muitas mais.
Tudo isto.
Eu fiz muitas
seguramente,
mais.
Seguramente. Até eu.
Olha, o ano passado ia morrendo com o calor.
Eu já apanhei nas finais já morrendo de calor, mas também já. A molha da minha vida no futebol. Foi um Benfica-Vitória numa final de Taça de Portugal, vou-te dizer.
Belenenses Sporting final da Taça
com Jesus,
no Jamor.
Com Jesus foi, na baliza, não?
Foi,
Jesus na baliza.
Foi uma molha tão grande que aquilo foi futebol e também Paris-Dakar, para tirar o carro do parque de estacionamento.
Muito bom.
Vou-te dizer uma coisa.
Mas olha, ainda no outro dia vos contava o maior frio da minha vida num jogo de futebol em Portugal. Campo Maiorense-Benfica.
Epá, Campo Maior aquilo era...
Era muito frio.
Era muito agreste.
Muito frio.
E uma vez fui fazer um relato de um Farense-Chaves... Início de época, em mas, agosto.
Pois eu ia falar.
Vou-te dizer uma coisa. Deviam ter dado protetor solar à entrada. É, pá, que forno. Eu carinhosamente trato o Estádio São Luís como micro-ondas. Bom, temos que avançar. Na quinta-feira cá estaremos.
Falta
o quê? O cagando a gol?
Não, falta a estatística de Barbosa.
Não, e falta o...
O spot do placar.
Placar, aposta na desportiva.
Antes de dizer, tu paraste aí perguntas incríveis.
Não, mas já acabou isto.
Sim, já acabou. Agora, agora o teu tempo de antena.
Temos
5
minutos.
Temos.
Não, enfim.
Não, prepara.
Eu acho que...
Estou até quinta, malta.
Tchau. Está quase a acabar. Não, fiz aqui algumas, fui buscar aqui algumas
estatísticas.
Pá, e tu
tão cega que nem quisesse copiar as estatísticas dele. Não, para
a minha letra está quieta. Tudo outra vez.
Quantas perguntas
trouxeste? Pá, tem aqui várias, mas vou algumas. Qual é a equipa com mais acumulado de espectadores? A propósito dos estádios e quem lidera?
Pá, ou é o Benfica ou o Porto?
Sim, nestas 8 jornadas.
Com mais gente no estádio.
Sendo certo que
é o Benfica.
Há uma delas que jogou mais. Que foi o Sporting, jogou mais vezes em casa. Portanto,
pois,
tem mais.
Eu ia dizer Benfica ou Sporting.
Sim, mas é o Sporting. Qual é a equipa com maior percentagem da média de ocupação dos estádios? A equipa...
Ah, o que o estádio tem mais gente. Deve ser o Benfica.
É o Benfica, 94,07%. Equipas abaixo dos 50% de ocupação do estádio. Digam lá.
Abaixo
o número de 50%.
Mas não é o número. Quais as equipas?
Eu consigo ver daqui. Ai, que
cujo estádio.
Abaixo dos 50% da.
Chaves?
Chaves, 38,07%. Bem. Um acumulado de 12.791.
Tem sido um problema.
Gil Vicente Boa Vista e Iroca.
Era o que eu ia dizer.
Gil Vicente com 42%. 42,92, o Boa Vista com 37,54.
O que é estranho, tendo estado o Boa Vista à frente, tantas jornadas.
Sim, tem 41 mil.
Casa Pia?
Não, é o Arouca.
Mas
o Casa Pia é zero, porque não joga no seu estádio, portanto é zero.
Arouca 36,19, é o que tem menos...
Só mais uma pergunta para sairmos em grande.
Escolhe bem.
Mais uma?
Só mais uma. Mas aqui temos que mesmo responder, não podes ver, Cláudio, não podes ver.
Não podes ver.
Cláudio, não podes ver.
Eu tenho muitas mais.
Diz lá, só uma para fechar.
Sabes como é que faço?
Qual é o jogador com mais minutos?
No campeonato todo.
Diogo Costa. Nas 8 jornadas?
Diogo Costa.
Sim.
Certíssimo. 836 minutos.
É. Obrigada, boa noite.
Se quiseres perguntar alguma coisa, pergunta-me.
E vamos à equipa que sofreu mais golos em casa.
E vamos.
A equipa que sofreu mais golos em casa.
Surfámos nas Honduras da atualidade.
Ninguém diz nada.
O Estoril?
Não.
Parece?
Não.
Qual é a pergunta?
Equipa que sofreu mais golos em casa.
Rio Ave.
Não. Já chega, Nuno. É só uma.
Desculpa.
Sofreu mais golos em casa?
Sim.
O Chaves?
O...
Duas vezes, mas tu tens letras a quantas?
Não, também disse
não
mas...
sei, não sei.
É o Chaves.
É o Chaves.
Porto e Moreira.
Tinha oito. Mas olha, qual dos grandes não sofreu golos em casa?
Obrigada, David André.
Qual dos grandes não sofreu golos em casa? Com mil milhões de reais, espera aí.
Qual dos grandes?
Deixa-me ver o filme todo. O Benfica?
Foi o Sporting.
Não, tu não vês os jogos.
Em casa, Nuno, em casa.
Não, foi
em casa.
É o Benfica.
Ai, ai,
acho que o Benfica não sofreu. Pelo menos o que eu fui ver há bocado.
Pelo menos os jogos que tu viste.
Podem ter jogado entretanto e ele não viu. Nuno,
eu pensei
abraço.
Que fosse para a Taça de Portugal. Ei,
Olha, Nuno, quinta-feira estás connosco?
Estás cá quinta?
Claro que está.
Se Deus quiser.
Então quem paga os capraias tu?
Pumba, vai buscar.
Obrigado.
É okay.
Ah, tá bem,
é uma
tá
coisa
bem.
Num jogo que começa 0-0.
Olha,
quinta-feira cá estaremos.
Até quinta.